Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. É sempre um prazer, todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela Rádio Novo Tempo, e aos sábados, a reprise, às 8 horas da manhã, podermos conversar com você sobre um conteúdo exclusivo, específico, que o programa Lições da Bíblia sempre traz para você. O programa de hoje é o Lições da Bíblia, o especial da semana, porque diariamente o Leandro Quadros conversa com você a respeito desse conteúdo, sempre traz conceitos importantes para o seu crescimento na fé. E a gente, no final de semana, sexta e sábado, eu com os meus convidados, pastor Laerte Lanza com convidados, sempre a gente conversa sobre este conteúdo especial. No programa de hoje, nós estamos inaugurando uma nova temporada. Lembra que na semana anterior nós fechamos uma, falamos sobre a volta de Jesus. Foi uma temporada longa, falando sobre o tempo do fim. Como a gente pode se preparar para o tempo do fim, entendendo que tempo do fim envolve também a volta de Jesus. Já hoje, nesta semana, estamos começando um novo manual que vai falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E este manual você pode consegui-lo no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que edita este manual de estudos, que é cpb.com.br. Você pode entrar no site, adquirir o seu manual, para que você possa entender melhor todos os assuntos que estivermos conversando aqui no programa. Eu tenho dois convidados que inauguram esta nova temporada. Eu converso aqui com o Marcos Castilho, ele trabalha na Escola Bíblica da Novo Tempo. Marcos, você já esteve aqui outras vezes, muito bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, pastor Lanza, pela oportunidade, né, de estarmos aqui para juntos aprender um pouco mais.
É verdade.
A lição tão boa desse trimestre.
Essa lição promete, esse tema é extraordinário, falar sobre entender melhor a igreja cristã primitiva é um grande desafio para os nossos dias pós-modernos. E via internet, conversando com a gente ao vivo nesse momento, o radialista Moura Neto, que já trabalhou aqui na Cabeça de Rede, hoje está na Rádio Novo Tempo de Maringá, 104,9 FM. É isso, Moura, bem-vindo mais uma vez à nossa roda de conversas do Lições da Bíblia Especial da Semana.
Olá, que alegria poder estar aqui junto com vocês, pastor Lanza, Marcão e ouvintes da Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, ao vivo aqui direto de Maringá e para todo o Brasil. Não tem coisa melhor do que dar um pontapé inicial nessa nova temporada do Lições da Bíblia, que eu tenho certeza, como o Marcão disse, nós vamos aprender bastante.
É verdade, amor, é verdade. E a nossa alegria em ouvir sempre essa voz potente, querida aqui de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação.
Amém.
É isso aí. Moura, eu peço a você que acompanhe aqui agora a oração que o Marcos vai fazer para a gente começar o estudo de hoje. E você, que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, vamos orar juntos nesse momento.
Querido Deus, mais uma vez nós pedimos a tua companhia. Nós vamos recapitular aqui a lição que vem falando sobre aqueles que foram tuas testemunhas. Assim, nós pedimos ao Senhor que faça de nós também testemunhas para esse mundo que precisa de te conhecer. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Amém. Tema dessa semana, sereis minhas testemunhas, um tema muito importante que começa com Atos capítulo 1. E Moura, o Jesus já tinha voltado para o céu, já tinha ressuscitado, havia deixado a promessa do Espírito Santo. Eu acho que os discípulos, os apóstolos, estavam meio perdidos, meio órfãos do seu grande líder. Não deve ter sido fácil esse começo da igreja cristã primitiva, sem estrutura, sem recursos financeiros, sem o líder principal fisicamente falando. Qual é a sua visão sobre esse começo da igreja cristã primitiva?
Então, pastor Lanza, era um momento muito difícil porque os discípulos ainda não haviam entendido com perfeição a questão da ressurreição. Eles estavam se sentindo órfãos diante daquela situação e estavam se preparando. Primeiro, era um preparo emocional muito difícil, porque perder aquele que eles admiravam tanto, que eles conviveram tanto, que esperaram tanto, até de forma equivocada. Mas Deus estava no controle. Aquele seria um grande começo da história da sua igreja aqui na Terra.
Um pequeno começo, não é, Marcos? Eu fico imaginando ali algumas, os 12 apóstolos, 11 apóstolos ali, ainda não tinha sido escolhido o substituto de Judas naquele momento, mais algumas dezenas de discípulos, um momento muito difícil. A possibilidade de ter dado errado era maior naquele momento, humanamente falando, do que de ter dado certo, não é?
Com certeza, principalmente porque assim, a gente vê com relação à humanidade, a condição da humanidade, eles presenciaram algo muito importante ali, né, na ocasião da própria morte e ressurreição de Cristo, né? Ali fala que algumas primícias na ocasião da ressurreição de Cristo também ressuscitaram. E eles adentraram a cidade, né? Então aquilo foi algo muito notório, muito visível. E a gente percebe que mesmo assim os discípulos ainda tinham algumas dúvidas, algumas incertezas, né? Então algumas perguntas eram feitas para Jesus depois da ressurreição, nesse período que passou com eles, que às vezes assim, a gente mesmo para pensar, né? A gente às vezes, na maioria das vezes a gente age da mesma forma, né? Com incredulidade. Mesmo...
Ô Lanza.
Sim.
O Marcos estava falando aí e é isso mesmo, né? Alguns discípulos ainda tinham a esperança de que a ressurreição fosse a solução para todos os problemas políticos, sociais e econômicos daquele momento na história.
Exatamente, né? Exatamente. É porque, veja, as promessas do Velho Testamento, não é, Marcão e Moura? Elas falavam sobre um Jesus que reinaria para sempre. E agora ele morre, agora ele vai embora, ele ressuscita e vai embora. Realmente, eu acho que muitas dúvidas estavam na cabeça deles, e Jesus tinha advertido, né? Jesus já tinha feito essa advertência para eles, Marcão, sobre esse destino final. Mas acho que eles estavam meio que cegos, sem entender esse começo de tudo, não é?
Sim, eu vejo, a gente vê até mesmo assim, se a gente pegar quando... vem tudo um contexto, né? Cristo, ele falando que tudo isso teria que acontecer, porque precisava para acontecer isso, para que o Espírito, então, o Espírito Santo, fosse trabalhasse com maior intensidade, né? Não que ele não trabalhasse, mas que daquele momento em diante o Espírito estaria ali com eles.
Exato.
Né? Tudo precisaria acontecer. E isso a gente vê que vem quando a gente pega algumas colocações sobre Moisés ferindo a rocha simbolizando Cristo, né? A água sai, simboliza o Espírito Santo. E a gente vê que quando naquele momento que quando Cristo é ferido, Cristo é crucificado, então o Espírito Santo é dado, a água vertia. E eu fico imaginando assim, aquele povo no deserto, né? Quando a rocha era ferida e saía a água, a sede que eles tinham dessa água.
O texto de Lucas 24, 21, não é, Marcão? Não é, Moura? Que fala ali, a gente esperava que ele redimisse Israel. E mostra que eles estavam profundamente decepcionados, né? Que eles estavam confusos. O Marcão falou aqui sobre essa decepção da agressão à rocha. Era como se eles estivessem agredindo a Jesus que havia deixado orientação, mas eles não tinham entendido isso, né?
Graças a Deus que estava tudo nas mãos do Senhor mesmo, né? E essa foi a oportunidade que ele teve, ô Lanza, para esclarecer aos discípulos. Verdade. Até qual era a missão deles. Eles tinham a visão de uma missão restrita ao seu território geográfico e, de repente, Jesus vem e mostra, ó... A missão de vocês não é aqui somente, ela vai muito além das fronteiras que vocês conhecem, ela vai muito além até do tempo que vocês acham que vão viver.
Eles entenderam assim que a morte de Jesus foi um golpe duro e quase fatal para eles, mas a ressurreição, Marcão, ela simbolizava tudo de bom, a esperança que renascia de que Jesus estava com eles e estaria para sempre, né?
Isso, a ressurreição, ela trouxe alento para tudo aquilo que praticamente na ocasião da morte de Cristo, para eles haviam se exaurido, havia se acabado, né? A ressurreição trouxe novo ânimo, trouxe nova perspectiva para eles.
Né? Exatamente.
Pra continuar avante, continuar em frente com a missão que o Senhor deixou. Né? Existem algumas coisas que Deus ali mesmo, ele fala para que os discípulos, para que os apóstolos estivessem indo,
verdade,
pregando, ensinando, batizando, né? Fazer discípulos.
Exatamente. Nesse ponto, então, do programa Lições da Bíblia Especial da Semana, de hoje, nós chegamos ao ponto do nosso manual de estudos que está na parte de segunda-feira, quando a gente viu ali a missão dos discípulos. Esta missão, Moura, ela estava ligada ao texto principal, ao verso para memorizar semana, não é? Que está ali em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o nosso manual de estudos da parte de segunda-feira fala dessa missão. Queria que você desse assim a sua impressão sobre esse tema específico da missão dos discípulos.
Então, Olanza, eles acabaram entendendo a partir dali que eles não estariam sozinhos e que essa missão era muito mais ampla, que haveria de ter alguém ao lado deles que seria enviado. Quem seria enviado para estar ao lado deles nessa missão? O Espírito Santo. Eles começaram a entender que eles tinham uma função, que o projeto de Jesus Cristo não terminava ali, que pelo contrário, como o pastor falou no início, era um pequeno início, mas de uma grande missão por todo o planeta Terra.
Aí, Marcão, Atos 1:8, que é o tema principal, falam sobre quatro elementos importantes que essa passagem nos mostra a respeito da missão dos discípulos. Eu queria que você falasse pra gente sobre esses elementos, por favor.
Os elementos que ele traz até vem no verbo no modo gerúndio, né? Ele vem falando assim para você, indo, pregando, batizando e ensinando. Então a gente vê assim, essa é a colocação que nos é imposta por Cristo, de uma forma imperativa, de fazer com que o reino do céu ele seja frutífero. O interessante é que nós fazemos parte do corpo. Cristo é a cabeça. Né? Ele é que nos movimenta, ele é que nos direciona. Para que tudo isso aconteça e aconteça da forma que deve acontecer. Porque humanamente falando, nós sempre, às vezes, queremos dar uma ajudinha, fazer do nosso modo, mas não é assim. Tem que ser da forma que Cristo ele tem a nos orientar.
Exatamente. Os quatro pilares aqui, eu queria que o Moura também fizesse o seu comentário, seriam o dom do Espírito, a função do testemunho, o plano da missão e a orientação da missão. O que você pode nos dizer sobre os dois primeiros, o dom do Espírito e a função do testemunho?
Olanza, são indispensáveis para a pregação do Evangelho. Estava lendo esses dias, né, que os jovens hoje, eles não conseguem mais desassociar o testemunho da mensagem, a pessoa da mensagem. E Jesus Cristo já alertava com relação a essa importância. Você precisa viver aquilo que você vai pregar. E para que isso aconteça, você precisa estar munido do Espírito Santo, que vai te orientando nessa pregação do Evangelho. Eu fico admirado com a organização que Jesus Cristo empregou no início da história de sua igreja.
Beleza. E aí vem o Espírito Santo como a garantia de que tudo daria certo e que eles deveriam testemunhar, né? Aqui o nosso manual de estudos, Marcão, diz que o testemunho é um relato em primeira mão. É um relato daquilo que Deus tinha feito na vida deles, né? Como é que você vê essa questão, a importância do testemunho para o cumprimento da missão dos discípulos?
O testemunhar, ele precisa ser algo vivido. Né? Algo que acontece ali no momento em que você esteja presente. Então, ao ser testemunho de Cristo, principalmente para os apóstolos, até mesmo a gente vai ver daqui a mais um pouco, que na ocasião quando Judas ele é ali, né, sai dessa questão, desse relacionamento, de ser um apóstolo, um discípulo, eles têm que escolher outro, mas assim, eles precisaram ter alguns parâmetros, né? Precisavam ser testemunhas de um período ali vivendo com os discípulos, né? Vivendo com Cristo até a sua morte. Então, essa testemunha, ela precisa estar presente, ela precisa vivenciar, ela precisa viver aquilo que realmente ela vai, o que ela vai falar, o que ela vai dizer, o que ela vai passar para os outros. Precisa ter conteúdo.
E é uma coisa interessante, né? Eles não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham internet, não tinham telefone, não tinham redes sociais. Eles não tinham nada naquele mundo, a não ser o elemento humano que pudesse falar do que Deus tinha feito na vida deles e de quem era Jesus de fato. Naquele momento, Moura, eles eram a mídia de Deus, não é? Eles eram a televisão, eles eram a rádio, porque a gente liga a televisão Novo Tempo, a rádio Novo Tempo, entra no site da Novo Tempo, a gente vê testemunhos, pessoas falando do que Deus fez na vida delas. Deus pediu que eles fizessem a mesma coisa. Então, eles eram realmente a forma como as pessoas, o elo que ligaria Deus com as pessoas, eles, onde as pessoas poderiam se sintonizar em Deus. Podemos entender dessa forma a importância deles serem testemunhas de Deus naquele mundo, no início da igreja primitiva?
Ô Lanza, é realmente indispensável essa convivência com o fundador daquela missão, com o idealizador daquela missão, porque do contrário, eles iam falar de filosofias, e a missão de Cristo não envolvia filosofia, era relacionamento, e eles tinham esse relacionamento, eles tinham agora a ressurreição para dizer que aquilo que ele havia pregado realmente aconteceu. Mas o mais importante de tudo era eles chegarem para as pessoas e dizer assim: você não sabe quem eu era, mas a minha vida mudou depois que eu comecei a andar com este homem que acabou de ressuscitar e foi para o céu.
Exatamente, olha que impacto isso tinha na vida das pessoas, né? Deus foi tão sábio, Jesus foi tão sábio, Marcão, que ele deixou, inclusive, qual deveria ser o foco da mensagem que eles deveriam pregar, testemunhando de Jesus. Qual era a principal mensagem que os discípulos deveriam pregar naquele começo da igreja cristã primitiva?
A principal mensagem de pregação dos discípulos para o povo, para o mundo, né, da época, era a seguinte: o povo, ele estava numa completa situação de caída,
apostasia
de pecado. Então a mensagem era assim, uma mensagem que eles deveriam conhecer um Deus, esse Deus a qual eles conheciam, e eles estavam testemunhando desse Deus, porque eles presenciaram, né? Andaram com Cristo, estavam sempre ali num relacionamento constante com ele, de que o povo precisava fazer a mesma coisa, e precisava se arrepender.
Mensagem de arrependimento, né? Arrependimento e perdão dos pecados. Eu fico pensando, Moura, essa mensagem era importante hoje também, não é? Quer dizer, estamos já quase 2000 anos depois deles, com tanto desenvolvimento do cristianismo, com tanta tecnologia de apoio para nos ajudar no testemunho, e é a mesma mensagem. Temos que proclamar ao mundo uma mensagem de arrependimento, de remissão, porque Jesus em breve voltará.
Ô Lanza, eu costumo dizer aqui na Rádio Novo Tempo, e quando eu vou pregar na igreja, eu sempre digo assim: meu irmão, minha irmã, não venha aqui neste lugar com um coração exaltado. Chegue aqui nesse lugar com um coração quebrantado, com o desejo de ouvir a palavra de Deus e sentir vergonha dos seus pecados. E sentir aí, então, o desejo de se arrepender e abandoná-los. Uma mensagem que traz empolgação, vibração e não leva ao arrependimento não é a mensagem de Cristo.
É verdade, é verdade. O tema aqui da volta de Jesus, que a gente encontra no livro de Atos, capítulo 1, versos 9 a 11, Marcão, é interessante que os discípulos estavam conversando com Jesus, de repente ele começou a ser elevado às nuvens de uma forma poderosa, isso depois daquele período de 40 dias que ele passou com os discípulos na terra, e aí os anjos apareceram ali e acalmaram o coração dos discípulos, falando que esse Jesus, ele retornaria, ele voltaria da mesma maneira como eles o viram subir. Naquele momento Jesus era visível, estava ali, em carne e osso, se apresentando diante deles, né? E os anjos vêm e acalmam o coração. Esta é a grande certeza que o livro de Atos dá logo no começo, de que a volta de Jesus não é um conto da carochinha, não é uma brincadeira, é uma realidade que era para eles naquela época e é para nós hoje, não é?
Exato. Eles, o relato dali que é passado para aquelas pessoas e chega até nós no dia de hoje é que da mesma forma que eles estavam vendo, Jesus sendo se ascendendo ao céu, dessa mesma forma ele retornaria.
Sim.
Né? Então, assim, isso quebra algumas paradigmas, algumas coisas que às vezes a gente acabam falando por aí, né? Acabam falando de algo, às vezes, que por falta de conhecimento ela não chega a ser, assim, sim, algo que seja real, né? O próprio Apocalipse, ele fala, todo o olho verá.
Sim.
Né? De que forma? Desse mesmo jeito que ele subiu e eles estavam com os olhos lá, vendo os anjos falando sobre que Jesus ele estava subindo, mas da mesma forma ele viria, e Apocalipse ele fala que todo olho verá, é dessa forma que vai acontecer a volta de Cristo.
É verdade. Diga, Moura.
E o detalhe também, né, Marcão e Lanza, é que haviam mais de 3 pessoas ali naquele local. Então, testemunhar entre mais de 3 pessoas uma mentira é muito difícil de sustentá-la por muito tempo. Se fosse uma mentira combinada com todo mundo, algum dia, sem CPI, Lava Jato, nem nada, alguém entregaria.
Claro, a mentira não prospera. Claro que Jesus ascendeu aos céus, a Bíblia revela, com muitas testemunhas naquele momento, né? E essa é a certeza de que ele voltará. Amigos, eu tenho 4 minutos para a gente encerrar o programa de hoje. Mas a partir do momento que Jesus voltou ao céu, eles permaneceram por uns 10 dias em oração, em arrependimento, em louvor, se preparando para o Pentecostes. Marcão, o que foi o Pentecostes?
O Pentecostes era uma das festas, né, que a gente vê assim que acontecia desde do antigo Israel ali, e ele era sempre comemorado 50 dias após a Páscoa, né? E a gente percebe ali que Cristo, ele foi essa Páscoa, essa oferta que foi feita. Então, a gente percebe que depois disso, ele passou 40 dias, né? E depois, mais 10, eles ficaram... E interessante é a maneira que eles ficaram, né? A oração era unânime, o pensamento era um só. Né? A vontade e o desejo de levar essa mensagem de que Cristo, ele foi para o céu, mas ele voltaria e para nós existe uma promessa, né? A gente sabe que Deus foi preparar para nós lugar e ele fala também que ele nos levará para que nós estejamos com ele mesmo. Então é uma promessa.
Claro.
Isso tudo aconteceu, o Pentecostes aconteceu. Se tudo até hoje é algo que a gente consegue analisar e ter como certeza que foram fatos reais, só falta a volta de Cristo.
É isso aí. Ou seja, o tema do preparo para a volta de Jesus, Moura, ele é igual desde o início da igreja cristã primitiva. Quando eu me rendo à oração, à comunhão com Deus, ao contato com o Senhor a cada dia, a cada manhã, o Espírito Santo toma conta da minha vida e tudo aquilo que eu fizer, que eu falar, que eu pensar, vai espelhar o poder de Deus na minha vida. E era isso que Jesus queria que eles fizessem, né? Que eles estivessem preparados espiritualmente para serem usados pelo Espírito Santo.
Ô Lanza, a gente vive num mundo religioso, às vezes tão equivocado, né? As pessoas centradas em si mesmas, adorando a si mesmas. Mas olha, ali mostra que tinha abnegação, renúncia e desejo de fazer a vontade de Deus. Aquelas orações demonstravam que eles estavam em busca de fazer a vontade de Deus.
Verdade, verdade mesmo. Eles estavam buscando uma entrega completa, plena. Nesse período todo de preparo para a unção, eles se debruçaram um pouco no assunto de substituir o 12º apóstolo. Judas havia traído a Jesus, cometeu suicídio, morreu, abandonou ali os apóstolos. E era importante que eles completassem aquele número, porque para manter aquele espírito de unidade do grupo... E como é que foi esse processo, Marcão, o 12º apóstolo, a escolha desse nome?
O processo ele foi um pouquinho assim, interessante, porque ele traz assim, em um momento assim, a escolha né, de duas pessoas, e aí a gente precisa entender, porque quando se fala em lançar sorte, é que eles não estavam lançando sorte em algo desconhecido. Uhum. Né? Porque nós tínhamos ali José...
Primeiro eles selecionaram os nomes. Né?
E outra, eles tinham algumas condições, uhum. Igual nós falamos antes. Eles precisavam ter esse período, né, ter testemunhado, vivido com Jesus, vivido com os discípulos. Uhum. Então eles precisavam de ter tudo isso para ser pré-candidatos a então ser escolhido como apóstolos. E ali foi levado, então, dois, né? Então, foram lançado sorte sobre essas duas pessoas para ver quem dessas duas pessoas fosse, então, ali inserido no lugar de Judas.
E esse lançar sortes era até um costume do antigo Israel também, né?
Isso.
De se usar, Deus usava esse sistema. Não significa que a gente deve que a gente tem que ficar fazendo sorteio hoje. Não, de quem vai... Diga, amigo.
É interessante isso que você está falando, porque eu acredito, pelo que a gente tem estudado aí, que aquela talvez tenha sido a última vez que eles lançaram sortes. Uhum. Porque após o derramamento do Espírito Santo, não foi mais usado esse método.
O Espírito Santo é quem dirigia, né, as decisões. E se manifestava claramente. Uhum. Até hoje, né? O Espírito Santo nos dirige, nos orienta quando nós oramos, nos dedicamos à oração, né? Agora, o nome que foi escolhido, Moura. Qual foi o nome que foi escolhido como 12º apóstolo, conforme está no nosso manual de estudos da parte de quinta-feira? Temos só 40 segundos para terminar.
Se eu pudesse, teria um filho com o nome dele, Matias.
Mas você tem dois, podia ter colocado num deles, né?
Muito obrigado.
Pois é, com certeza Matias foi um homem cristão, excelente, que buscava as coisas espirituais e devia ser um seguidor de Jesus já, conhecia tudo sobre os apóstolos e os apóstolos o conheciam, né? Foi um homem usado por Deus, né, Marcão?
Sim, um homem usado por Deus, embora a gente vê, assim, dentro do contexto bíblico, que é uma pessoa que aparece e parece por algo específico, e logo a gente não ouve, não vê mais.
Em seguida, também o apóstolo Paulo é chamado, que nós vamos estudar ao longo dessa temporada fantástica a vida do apóstolo Paulo, e ele acabou sendo o grande apóstolo dos gentios, e isso realmente resolveu muita coisa. Bom, gente, esse foi o tema dessa semana, a semana introdutória ao livro Atos dos Apóstolos. Estudamos aqui que os discípulos deveriam ser testemunhas, eles se prepararam espiritualmente para receberem o Espírito Santo, que vamos estudar com maior profundidade a partir da semana que vem, quando vamos falar sobre o Pentecostes, e a nomeação de Matias, que foi o substituto de Judas e que reforçou o time dos apóstolos. Marcos, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe muito. A gente conta com você outras vezes aqui no Lições da Bíblia Especial da Semana, tá bom?
O agradecimento é meu. Tenho o maior prazer de estar aqui com vocês.
Legal, Marcos. Moura, obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus abençoe a você e a todos os amigos aí da Rádio Novo Tempo de Maringá 104,9.
Olanza, eu que agradeço e digo para o nosso querido ouvinte, Jesus escolheu você. Amém. E não apenas um líder para anunciar a sua mensagem.
Amém. Fica com essa frase bonita aí que o Moura termina. Obrigado porque você está sempre ligadinho na Rádio Novo Tempo, que é a voz da esperança, aqui no programa Lições da Bíblia Especial da Semana. Se você quiser continuar estudando esse tema de como foi o início da igreja cristã primitiva, você pode procurar uma igreja neste sábado a partir das 9 da manhã. Se você não sabe onde fica uma igreja adventista bem perto de você, entre no site encontreumaigreja.com.br e escolha uma igreja mais próxima de sua casa. Aguardamos você e até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.